Boa tarde, Renato Alves, boa tarde, ouvintes vazelegrenses da FM Vaza Alegre e também de outros municípios aí, onde estiver o alcance bom, sinal bom, e para mim é um motivo de orgulho estar aqui no jornal mais uma vez, de alegria, juntamente com meu amigo aqui, Eduardo Bismarck, pré-candidato a deputado federal pelo PDT, e vamos conversar, bater um papo.
Pronto, tudo bem, Eduardo?
Tudo bem, boa tarde, gostaria de agradecer o convite, não só pela rádio aqui, mas também ao Pablo, que me trouxe aqui em Vaza Alegre, e dá uma boa tarde aí a todos os seus ouvintes, sua audiência, e também quem estiver nos ouvindo aí pela frequência aí da internet, também.
Pronto, quero saber de vocês o seguinte, como é que vocês avaliam esse evento dessa manhã, que acabou agora, né? Vocês estão vendo diretamente desse evento que aconteceu, e ao Pablo eu queria saber como é que ficou a formação aí do diretório do Patriota aqui em nossa cidade.
Bem, Nonato, o Patriota, ele mudou de diretório municipal, né? Houve uma mudança interna aqui dentro do município. Eu fiquei como presidente municipal aqui do Patriota, juntamente com alguns familiares e amigos na parte de secretarias e tesouraria, para a gente poder assumir aqui a executiva e dar novos caminhos aqui, novas determinações aqui do ponto de vista partidário aqui para o Patriota 51, antigo PEM, Partido Ecológico Nacional, que mudou de nome agora.
Pode citar alguns membros que vão fazer
bem,
parte
aqui
com você?
Bem, aqui tem o Hudson Rolim, meu primo, o secretário, Terezinha Rolim também, ela entrou como secretária de comunicação, o Fidel Rolim como tesoureiro, o Carlos Leandro também como vice-presidente, e essa é a executiva principal ali de 5 componentes, né? Mais os filiados e alguns vogais aí que a gente coloca também para substituir no caso aí de alternância de alguma função.
Pronto, então agora começa, podemos dizer que começa essa, depois de Copa, enfim, de todos esses assuntos que renderam bastantes comentários aí nesses últimos dias, vamos voltar um pouquinho agora para a política mesmo, né? E eu queria saber de vocês o seguinte, como é que vocês, como pré-candidatos, estão, que perspectiva vocês têm a partir de agora? E diante de todo esse cenário que a gente tem da política brasileira, dessas questões financeiras, políticas que tem aí trazido muitos questionamentos para a população, muitas dúvidas do que vai acontecer. Como é que vocês, como pré-candidatos, pretendem argumentar diante do eleitor? Primeiro para convencer o eleitorado a ir às urnas e depois para convencer o eleitorado a prestar sua confiança, caso seja necessário, ou dar opinião dele, enfim. Como é que vocês pretendem argumentar diante de tanto problema que a gente está enfrentado aí, tanto na questão política, com um desgaste enorme, né, em relação aos políticos, como também as questões financeiras e de segurança e de saúde, enfim, tudo isso que engloba a questão da que passa pela política aqui no Brasil e no nosso Ceará, enfim, na nossa cidade.
Olha, a pré-campanha, ela serve justamente para poder a gente não pedir voto, mas discutir esses temas que você está colocando e que é justamente essa decepção que eu acho que todo brasileiro, não só o cearense, está com a Câmara Federal hoje. E aí eu, como candidato, pré-candidato a deputado federal, foco muito nessa questão, porque eu sempre tive militância política, mas sempre fiquei muito decepcionado de votar em deputados que às vezes passavam no meu município para poder buscar voto e depois nunca mais retornavam. E como eu sempre tive essa militância política, estou colocando meu nome, é um nome que saiu de um grupo político, e hoje eu estou discutindo ainda, conhecendo a realidade de cidades como Vaza Alegre, para poder a gente conseguir postular essa candidatura, obviamente respeitando aí a legislação eleitoral, para quando chegar no momento certo da convenção, a gente conseguir postular uma candidatura a deputado federal, se assim o partido quiser, e tentar inverter essa lógica. Né? Qual é a lógica hoje? A lógica hoje é de você obter, pegar lideranças locais que lhe tragam uma votação naquele município, e aí o deputado, depois de eleito, se eleito for, ele não volta mais no município, não se sente obrigado a votar no município. E aqui com o Pablo, essa parceria que a gente está desenvolvendo é uma parceria de muito diferente disso. Tanto eu quanto o Pablo, a gente está rodando o estado inteiro para poder conhecer, debater questões do estado, eu um pouco mais por uma questão de extensão da própria candidatura de deputado federal, pré-candidatura, e debatendo. E a parceria aqui em Vaza Alegre é muito focada em resultado, focada em a gente ter o apoio político da população, o apoio político dos partidos, mas também no desenvolvimento futuro de resultados. E benefícios para o município, para a população mais carente, saindo e renovando a Câmara que aí está hoje. É óbvio que a gente não pode generalizar, são 513 deputados no Brasil inteiro, 22 do Ceará. A gente quer renovar, entrar colocando um nome à disposição, mas para poder mudar a situação que hoje se encontra e a decepção dos nossos eleitores, e eu sou um eleitor, a decepção que a gente está com os deputados federais.
Pablo.
É, Nonato, o que o ilustre aí Eduardo Bismarck falou a respeito sobre a descrença do brasileiro, do cearense com a política, nesse momento aí pós-Copa, não é? Onde a gente volta as atenções agora para a política, como a gente faz a cada 2 anos, ela resulta-se aí de um período aí de entre safra, de grandes lideranças, de ações políticas que visassem o benefício coletivo. A gente vê muitos escândalos aí ainda ecoando, ainda sendo postos aí para o conhecimento via imprensa, via justiça. E a gente, nesse período de pré-campanha, visa justamente quebrar esse gelo, quebrar esse desinteresse da população pela política, porque as eleições, elas já se avizinham. Agora, no dia 16 de agosto, já se começa o período oficial, período determinado pelo TSE, para que se possa divulgar aí propostas de campanha, números de candidato, material impresso, material em rede social, enfim, o propósito que a gente tem determinado na cabeça é de estar discutindo política em todo o Ceará. O Eduardo falou que ele já tem aí uma caminhada extensa em todas as regiões do estado do Ceará, em muitos municípios. A gente também tem trabalhado isso, tem discutido isso desde Várzea Alegre, desde 2016, você sabe muito bem que a gente começou a discutir esse contexto aproximadamente quase 2 anos, né, após as eleições municipais, no intuito da gente tentar mudar um pouco do quadro político que agora se encontra, respeitando os nomes, os quadros ainda que trazem algum tipo de seriedade e benefício para a comunidade, para a política, mas a gente sabe que precisa mudar e sabe que precisa ser readequado. Novas gerações de políticos precisam assumir esses quadros, parlamentares com um cunho técnico também, a gente tirar um pouco da visão só política do parlamentar, mas também pessoas que possam trazer debates aprofundados do ponto de vista técnico, com conhecimento dessas pessoas nas áreas que elas atuam, seja profissionalmente, seja no terceiro setor. E eu acho que essa melhoria do parlamentar, do sistema parlamentar aqui, das assembleias e das câmaras, da Câmara Federal, ele vai desaguar numa melhor condição política no geral, porque você sabe que os deputados, eles pressionam os governos, eles fiscalizam os governos, geram legislações, novas leis, para que a política volte a ser respeitada dentro do estado do Ceará, dentro do Brasil como um todo.
Pronto, e as siglas aí, as respectivas siglas de vocês, PDT e Patriota, para que lado vão andar? Vão para a esquerda, vão para a direita, vão para a centro-direita? Com quem vocês pretendem marchar aí nesse processo eleitoral? Essas costuras, essas alianças políticas estão tendendo para que lado?
Olha, o PDT, ele tem uma candidatura muito clara, uma pré-candidatura muito clara a presidente, né? Que é do Ciro Gomes, que é um cearense, que tem uma vida honrada e que está postulando aí a candidatura. O partido que eu milito, ele tem essa pré-candidatura a presidente. O PDT irá apoiar a reeleição do governador Camilo Santana e estão em discussão os outros demais cargos que serão debatidos e coligações. A princípio, a gente, enquanto PDT, deverá coligar com alguns partidos, falam-se em PP, falam em DEM, falam em PSB, mas nada disso está definido ainda. Isso vai ser definido provavelmente no 5 de agosto, que é o prazo limite para essas convenções. Assim como os candidatos, né? A confirmação da pré-candidatura se dará nessas convenções. O norte maior nosso hoje é essa pré-candidatura do presidente Ciro Gomes e a gente vai seguir as questões do partido, do próprio PDT, que já tem bases muito fortes, muito bem delineadas, baseadas na educação, no trabalhismo, voltado para aquela pessoa mais necessitada.
Pablo.
O Patriota também segue de maneira semelhante ao PDT. Foi oficializado agora, via diretório estadual, apoio do Partido Patriota à candidatura do Ciro Gomes a presidente da República. Aqui dentro do estado do Ceará, a nível estadual, caminha-se para a reeleição, a tentativa de reeleição do governador Camilo Santana. O Patriota também é considerado um partido da base e também, acima de tudo, por achar que o governo do estado do Ceará ele tem desempenhado um bom papel e que o atual governador merece mais 4 anos aí para desempenhar o resto dos seus projetos aqui em prol da nossa comunidade.
Essa costura política, essa costura, essas alianças são importantes porque elas dão aos candidatos na época da campanha a abertura para que se cheguem mais junto ao eleitorado, né? Mas a gente sabe também que já existe um sistema de apoio a outros candidatos ou pré-candidatos que vão também, que já recebem apoio de outras eleições, de outras campanhas, enfim. Como é que vocês pretendem também costurar esse apoio, principalmente você, Pablo, que é pré-candidato aqui e que vai ter, como é que você vai costurar esse apoio local aqui em nossa cidade, em relação à situação, em relação à oposição, como é que você está trabalhando em relação a isso?
Bem, Nonato, a nossa candidatura, ela tem, pré-candidatura, ela tem se mostrado aqui como uma candidatura de viés independente e com uma identidade muito ligada à comunidade, à sociedade, ao povo de Várzea Alegre. A gente sabe que existem contextos eleitorais aqui já estabelecidos de alguns anos, em que determinadas lideranças já apoiam determinados candidatos a deputado estadual, federal, enfim, mas o que a gente acredita é que Várzea Alegre tem um eleitorado amplo. Nós somos 42 mil habitantes, aproximadamente 29 mil eleitores, e que a população, ela, grande parte, a maioria dessa população, ela não concentra sua votação em candidatos já votados aqui pelas lideranças. São votos espaçados, nomes aí que já são as centenas já de candidatos. Em Várzea Alegre foi votado 171 candidatos a deputado estadual, para você ter uma ideia, em 2014. Existem aqueles votos branco, que são maiores em eleições para deputado, os votos de as pessoas que não vão nem votar, as abstenções. Então a gente acredita que consegue costurar esse apoio que a gente vem costurando, vem vindo na medida que a gente vai fazendo nossas caminhadas. E nós temos apoios aqui também de políticos, como o presidente da Câmara Municipal, Alan Salviano. Nós temos hoje aproximadamente 5 suplentes de vereador também que estão nos apoiando aqui, futuros candidatos a deputado, perdão, a vereadores que pretendem em 2020 colocar seu nome à disposição. Então, além da base política, a base de lideranças políticas, a gente conta com uma boa base, que eu considero uma boa base para se iniciar um trabalho. A gente também conta com a simpatia e o apreço que a população de Várzea Alegre tem por um nome que se posta como pré-candidato a deputado estadual para representar o município de Várzea Alegre na Assembleia Legislativa. Então a gente vê uma base que já começa firme e que tem toda a tendência, toda a previsão de se fortificar durante as eleições.
Como é que nessas andanças de vocês aí, né, pelas cidades, como é que vocês têm sentido a receptividade do povo? O que é que o povo tem reclamado mais? O que é que o povo tem dito assim, que aponta, na opinião de vocês, como prioridade num possível futuro mandato?
Bom, eu acho que a maior necessidade, o que o povo está mais carente, por incrível que pareça, mais triste, na minha percepção, quando eu tenho andado aí, é com o próprio político. Ele está decepcionado com o político de mandato, o deputado federal, por exemplo, costumo brincar que será a geni dessa eleição. Então, a grande decepção é com o deputado e eles querem votar no novo. O eleitor, ele pede o deputado novo, ele quer um candidato novo, um novo que saiba, que venha para poder somar, não é simplesmente por ser o novo, ou seja, é aquele novo que saiba somar, que possa contribuir com alguma coisa. Então, esse é o ponto número 1. Agora, das próprias demandas dele, ou seja, ele não está se sentindo representado pelos deputados que aí estão, ele tem necessidade de mudar. Muitos nem sabem quem votaram há 4 anos atrás, porque sucumbiram ao pedido de uma liderança que às vezes estava ali. Então, o Pablo, eu acho que conta com esse voto aqui em Várzea Alegre. Dito isso, eu acho que o Pablo conta com esse voto de Várzea Alegre, que é um voto espaçado. Outra demanda muito grande é por questão da segurança, questão da educação, que são os pleitos normais que a gente está acostumado, emprego. Então, esses pleitos são os que a gente tem, é uma permanente luta com eles. Se implementar as escolas de tempo integral, que a longo prazo elas vão mudar a realidade da segurança, principalmente a partir ali dos 11 anos, que é quando você tem a maior evasão escolar, para poder evitar que esses meninos virem aviõezinhos do tráfico, que talvez não seja uma realidade muito forte aqui em Várzea Alegre, mas em outras cidades é uma realidade muito forte. Você vê que onde está sendo instaladas as escolas de tempo integral, o tráfico, a violência é bem menor, isso já no segundo ano ali da escola. Então, existem demandas da sociedade que precisam ser atendidas e que precisam ser lutadas por ela, que é principalmente nessas pautas aí que eu mencionei.
Donato, as demandas que o Eduardo falou, elas são realmente semelhantes às demandas que o deputado estadual escuta. O federal também tem aquela questão do voto contra o povo, que foi proferido aí pelos atuais deputados. Alguns votaram em questões polêmicas, né, no Congresso Nacional, com relação a regras de aposentadoria, reforma trabalhista. Então a gente vê um desgosto muito grande da população com relação a isso. Já para a Sana Estadual, a gente nota que essa eleição é uma eleição que ela vai exigir muito corpo a corpo com o eleitor. O candidato, ele vai ter que estar presente nas comunidades, ele vai ter que falar, vai ter que escutar até mais do que falar, porque o eleitor, ele precisa desabafar com os políticos, né? Depois de ouvir esse desabafo, o deputado, o candidato, ele tem que ter a humildade e saber que representa uma classe que está um pouco desacreditada e precisa ser revigorada, precisa ser refeito o conceito que se tem da política, dos deputados, dos nossos representantes. Além dessa questão do contato também, hoje sabe-se que a questão do desemprego é uma questão endêmica no nosso país e que se aprofunda no estado do Ceará. A gente vê muitos jovens pedidos mesmo de emprego, né? Ah, consegue uma vaga de emprego para mim aqui, ali. A gente sabe hoje que com o desemprego, que já chega aí aos 14% da população economicamente ativa, quando você vai para o jovem, essa porcentagem sobra aí para 25%, 30%. Se eu pegar só a faixa ali dos 16 aos 24 anos, a gente vê um anseio muito ligado à questão do emprego. E a resolução imediata desse problema é muito difícil, porque você já tem um quadro com poucas vagas. Hoje a questão do emprego em órgãos públicos, hoje é tudo via concurso, né? Cada vez mais há um critério, um rigor maior dessas contratações de cargo de confiança, enfim, então já são poucas. A máquina já está, digamos assim, saturada, a máquina pública, com relação ao funcionalismo público. A gente precisa tirar da cartola, resolvendo esse problema do desemprego, com ações macroeconômicas, com ações de cunho de legislação. Daí eu volto a falar da qualidade do parlamentar, no sentido de criar um ambiente empreendedor dentro do estado, de incentivo à geração de emprego em pequenos municípios. Então a atuação do parlamentar, ela vai ser primeiramente ajudando, no sentido de criar legislações que sejam positivas, e numa sequência aí de médio prazo, essas vagas começarem a surgir pelos próprios empreendedores, pelos próprios pequenos comerciantes, as indústrias que se instalam nas cidades, nas pequenas cidades. Então, a problemática do emprego, ela vai ser resolvida, a meu ver, dessa forma.
Muito bem. Para a gente encerrar, eu vou fazer aqui para que vocês façam uma análise na opinião de vocês. Nós estamos no país onde um ex-presidente está preso, e o presidente atual, com um índice de popularidade lá embaixo, ou seja, da cabeça do país para baixo, o eleitor está extremamente desconfiado, como a gente já falou, de tudo que pode vir a acontecer. E aí, diante desse cenário, como é que vocês avaliam essa situação geral do país e que mensagem vocês deixam para o eleitor, né, que está desconfiado, que está desestimulado, enfim, mas que ele ainda deve acreditar na política? A política ainda é a saída?
Eu queria te dizer, Nonato, e quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo, que a política é muito importante. E muito importante também o cargo de deputado federal, porque foi através do Congresso que foram reduzidos os direitos trabalhistas. Foi através do Congresso que foi derrubada uma presidente eleita. Foi através do Congresso que aprovaram contas erradas do presidente que aí está. Foi através do Congresso Nacional também que quase se aprovou uma reforma de previdência, onde o trabalhador ia ser obrigado a trabalhar 65 anos para se aposentar. Isso é um absurdo. Então você aí que está nos ouvindo, dona de casa, que seu marido trabalhou a vida inteira, imagine que seu filho ia ter que trabalhar 65 anos, ou seja, ele ia estudar até 24, depois ele ainda ia ter que trabalhar 65 anos para poder conseguir ter direito à aposentadoria minimamente digna. É importante a gente não dar aquele voto, de aquela abstenção de deputado, porque eu tenho consciência que tem muita gente decepcionada, como eu estou, Nonato. Uhum. Decepcionado com os deputados federais. A minha vontade não era de mudar, não era de votar, mas eu realmente entrei para a política para poder falar, não, a forma de eu mudar essa realidade é colocando meu nome à disposição, é tentar mudar lá dentro. Não me abster, não me acovardar. Então, é dando voto, é mudando essa realidade que a gente vai ter provavelmente um presidente melhor na próxima mandato, a partir do ano que vem. Nós vamos ter um Congresso melhor. Então, você que está nos ouvindo, não se abstenha de votar. Se você vai votar num deputado de mandato, analise ele, analise o passado dele. Se você vai votar num deputado que não é de mandato, que está entrando, que vai ser o novo, que quer entrar para mudar, conheça a realidade dele também, conheça o perfil dele e faça sua análise. Mas não deixe de votar, faça o voto consciente, o voto de resultado, para que a gente tenha um Congresso Nacional melhor.
Isso, Nato. O reforço que a gente faz é que a gente precisa ser, acima de tudo, otimista. Não achar que tudo está perdido, que nós devemos desacreditar da política, que o quadro, como você desenhou agora anteriormente, ela é irreversível. Isso não dá. A população não pode pensar dessa maneira. A gente precisa pensar justamente o oposto, o contrário, porque são as decisões políticas, são o ambiente político que traz transformação, traz melhoria de vida para a comunidade, para as pessoas mais carentes, para a economia como um todo, para a sociedade como um todo, para o bem-estar, para a saúde, para a educação. Então, essa questão da abstenção, ela tem me preocupado muito, e é uma coisa que eu acho que os pré-candidatos e todas as pessoas que têm o poder de comunicação, as rádios, televisões, enfim, é a gente dar ao eleitor a possibilidade de ele mudar todo esse quadro com o voto. A gente tem que incentivar o eleitor a ir à urna, a votar, a escolher bem seus candidatos. As redes sociais estão aí para isso. A gente, com simples acesso ao Facebook, a gente consegue conhecer a história de todos os pré-candidatos, as ações que eles têm feito Brasil afora aí nesse ritmo de pré-candidatura, o que eles pensam sobre economia, sobre saúde, sobre educação. Então, a questão da conscientização do voto. O voto qualificado, o voto consciente, ele pode mudar esse panorama. E esse panorama eu vejo com muita esperança, com muito vigor, que 2018 será o ano da virada do Brasil. Eu digo ano da virada para a gente sair desse período de marasmo econômico, desse período de descrédito, desse período de apatia do jovem, da sociedade como um todo. Então, eu acredito muito, muito mesmo no ano de 2018 e na possibilidade de mudança que vai vir da mão do eleitor brasileiro, do eleitor cearense e do eleitor vazelegrense, lógico.
Muito bem, então tá aí, pessoal. Conversamos com Pablo Rolim, do Patriota, e com o Eduardo Bismarck, né, do PDT, pré-candidato a deputado federal, e o Pablo Rolim, pré-candidato a deputado estadual, que estão aqui em Vaz Alegre, portanto, realizando essa agenda política. Muito obrigado pela presença de vocês aqui.
Muito obrigado, Donato. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, que dedicaram aí um minuto da sua atenção para nós.
Obrigado, Donato, mais uma vez, como sempre. Você sempre gentil comigo, com todas as nossas ações. A Rádio Cultura está sempre à nossa disposição. Você disse, não só da minha disposição, mas à disposição dos outros vazalegrenses. E obrigado, sinceramente, por tudo. Um abraço para todo mundo. Boa tarde.